com carta satisfação que recebemos, Sua Excelência, Senhor Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, que comparece a esta comissão. Concedo a palavra ao ministro para a sua exposição por 30 minutos.
Bom dia, senhor presidente Edson Lobão. Bom dia, senhores senadores. Eu gostaria de iniciar a minha fala com os 11 pontos que nós iniciamos na primeira coletiva que dei à imprensa, logo após a minha posse. Eu propus que nós pudéssemos iniciar o nosso trabalho com uma atenção, especialmente na área de atenção básica. Precisamos melhorar a resolutividade da atenção básica da saúde. Precisamos conseguir fazer com que a resolutividade na atenção básica evite a busca da média e alta complexidade. Esse é o grande desafio. Informatizar todo o sistema de saúde. Cada posto de saúde tem que ter ligado à sua secretaria municipal e às secretarias municipais ligadas ao Ministério, os prestadores de saúde, para que nós tenhamos um quadro real do que é produzido de serviços de saúde no Brasil. Hoje nós temos um sistema que não permite a transparência e a informação, porque os prestadores, eles lançam os serviços que o sistema aceita, portanto, só um prestador só pode lançar num serviço para o qual ele está credenciado. Se ele patrocinar, praticar um serviço que ele não está credenciado, ele não consegue lançar no sistema, ou lança outro serviço. E aí há uma distorção no que nós recebemos de informação para podermos fazer a gestão do sistema. E há também uma subnotificação que é justamente gerado por esta falta de lançamentos daquelas coisas que não estão no teto, que não têm recursos previstos para pagamento, então eles não são colocados para a apresentação do serviço prestado e, portanto, não funcionam como uma operação que nós possamos utilizar para o planejamento e a gestão da área de saúde. Então, vou dar prioridade a essa interligação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, a obrigação de interligar cada unidade de saúde, cada escola às secretarias dos municípios. Então, a conectividade, ela é uma obrigação que está estabelecida lá para o Ministério das Comunicações, e o software está disponível no ESUS, é gratuito, e os municípios podem baixar e utilizar, e prestadores também podem baixar e utilizar os softwares que foram desenvolvidos pelo DataSUS e que são gratuitos para todos os nossos usuários do SUS e prestadores e filantrópicas. Aperfeiçoar esses sistemas de informação nos permitirão, portanto, fazer o correto planejamento e a correta aplicação dos recursos da saúde. Priorizar a interlocução com médicos e entidades representativas dos profissionais. Eu tenho feito muitas reuniões com médicos, com servidores, com prefeitos, com gestores da saúde, e com isso nós podemos aprender as dificuldades que eles têm e as necessidades reais de financiamento que nós temos para o nosso sistema. O SUS é dito como subfinanciado e, de fato, há uma distorção na tabela de financiamento do SUS, porque ao longo do tempo foram criadas redes de incentivos, rede de urgência e emergência, rede cegonha e outras redes que foram criadas incentivando determinados procedimentos, e isso provocou que hoje 60% do financiamento do SUS é tabela SUS e 40% são incentivos. Portanto, se esses 40% tivessem sido usados para a correção da tabela SUS, nós teríamos a tabela hoje em valores mais aproximados dos custos reais desse serviço. Nós tivemos também no Conselho Nacional de Saúde, que, aliás, amanhã estarei lá também num debate no Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos municipais e estaduais, já fizemos debate com eles, estamos fazendo ações conjuntas para melhorar a saúde. Estamos fazendo uma grande ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, procurando tecnologias que sejam no sentido de combater o mosquito, porque o mosquito é um vetor universal, de transmissão universal. Transmitia dengue, chikungunya, transmite agora a zika e pode ser um novo vírus no próximo ano. Então, nós precisamos cuidar de combater o mosquito, porque ele é que é o nosso vetor de incidência da multiplicação desses vírus na nossa população. Reforçar os compromissos assumidos com as Olimpíadas, nós cumprimos todas as obrigações do protocolo quando o Brasil se candidatou às Olimpíadas, nós cumprimos todos esses compromissos, colocamos todas as obrigações em dia. Estive na Assembleia Mundial de Saúde, lá da Organização Mundial de Saúde em Genebra, fizemos um discurso falando da zika e do controle para o período das Olimpíadas. É um período de inverno, de baixíssima incidência, e também há um exército de pessoas trabalhando lá para eliminar focos e evitar que as Olimpíadas sejam um elemento de ampliação e disseminação da zika. E também viabilizamos a divulgação de uma pesquisa da Universidade de Cambridge, que diz que a incidência a probabilidade de um dos 500 mil turistas que vêm ao Brasil nas Olimpíadas ser infectado por zika é 0,8. Na Copa do Mundo, nós já tivemos essa experiência de 1 milhão e 400 mil turistas que vieram ao Brasil, três apenas dos estrangeiros tiveram dengue. Então, a proporção é igual e eu não vejo, por isso nós conseguimos tranquilizar as delegações. E ainda no dia 12 teremos uma reunião com todos os embaixadores no Itamaraty, com todos os embaixadores dos países que virão aos Jogos Olímpicos. Eu estarei com o ministro do Esporte e com o ministro da Justiça para esclarecer qualquer dúvida que eles ainda tenham sobre o evento das Olimpíadas. Superar barreiras para o funcionamento de centenas de unidades básicas de saúde que estão prontas e não estão funcionando por diversas razões. UPAs também, dezenas de UPAs que estão prontas e não estão funcionando. Muitas estão funcionando sem o financiamento do Ministério da Saúde, sem a contrapartida do Ministério da Saúde, bancada pelos prefeitos. Muitas ambulâncias do SAMU que também não estão funcionando da forma adequada com a regionalização, porque não houve acordo entre os municípios para o seu rateio de custo, ou o Ministério não está cumprindo a sua parte de financiamento. E também equipamentos que estão comprados, encaixotados em diversas unidades de saúde e que não estão prestando serviços à sociedade. Então, é nosso interesse identificar os motivos pelos quais esses investimentos em saúde não estão produzindo os resultados que deveriam estar produzindo para a sociedade e sanar isso o mais breve possível. Nós temos em portarias prontas para publicação, que são serviços que estão sendo prestados, e sem a contrapartida do Ministério, em torno de R$4 bilhões. Portanto, quando conseguirmos publicar todas as portarias que estão prontas, teremos que ter um financiamento de R$4 bilhões a mais no nosso sistema. Então, isso está sendo levantado, estamos detalhando cada um desses serviços que estão sendo colocados à disposição dos brasileiros sem a contrapartida do SUS, e apresentaremos a equipe econômica do governo ao presidente Temer para que nós possamos ter, eventualmente, a autorização para implementar todas essas portarias. Isso não inclui ainda todos os equipamentos que estão prontos e que não têm portaria pronta, porque não estão funcionando. É preciso que o equipamento esteja funcionando para que haja habilitação. Então, tem mais um tanto de financiamento que nós temos de tudo isso que está já encaminhado, em construção e em compra, no caso da rede de radioterapia. São 80 aceleradores lineares que estão sendo comprados e que têm um custeio caro e que nós não temos ainda a previsão desse custeio. Nós temos também a ideia de fortalecer o complexo de saúde, o Complexo Industrial da Saúde, através das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que estão encaminhadas, mas ainda há 3 anos em decisões administrativas e judiciais que estão comprometendo esse processo e que, evidentemente, exigem decisões que são decisões administrativas, têm repercussão política, e eu peço aí o apoio dos senhores para que nós possamos avançar. Passa para o... Ampliar e atualizar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Temos várias novas tecnologias, que precisam ser incorporadas no sistema de saúde. Temos drogas novas, são mais caras, eventualmente, mas retiram o paciente mais cedo do leito, né? Promovem o retorno dele mais cedo ao trabalho, à sua produtividade, e, portanto, são técnicas que devem ser incorporadas aos protocolos do Ministério da Saúde. Então, estamos formando grupos de trabalho com especialistas de cada área de especialidade e os nossos técnicos do Ministério para revisão desses protocolos e, evidentemente, ouviremos muito esses especialistas de cardiologia, de traumatologia, das diversas áreas, porque eles sabem, eles estão lá nos seus hospitais especializados, praticando a tentativa, né, estrutura de saúde, a recuperação dessas pessoas, e eles sabem quais são os medicamentos, os equipamentos que dão melhor relação custo-benefício, o que dá mais resultado para a saúde das pessoas e custa menos para a operação. Então, haverá a revisão dessas diretrizes para que nós possamos incorporar novas tecnologias que não necessariamente representam aumento do custo que temos no sistema de saúde. Oferecer qualificação permanente, são mais de 4 milhões de colaboradores do SUS, através da UNASUS, que é a nossa Universidade de Ensino à Distância, que qualifica permanentemente esses servidores, porque o maior ativo que nós temos são os servidores públicos. 50% de tudo que arrecada a União, os estados, os municípios, 60% de tudo que arrecada os estados e 70% do que a União arrecada está em pessoal, ativo e inativo. Então, o investimento e a qualificação nos servidores é que pode nos dar grande ganho de produtividade sem aumento de custos, né? Eles já estão pagos, é preciso motivá-los a produzir mais e melhor para a população. Então, vamos trabalhar muito nesses mecanismos, inclusive de estabelecimento de métricas de desempenho do servidor público, para que nós possamos cobrar do servidor aquele princípio constitucional da eficiência, né? Porque tem o princípio da estabilidade do servidor, tem o princípio da isonomia, que nos impede de praticar meritocracia, o princípio da estabilidade, que dissocia produtividade de remuneração, mas tem o princípio da eficiência, que pode nos viabilizar, exigir um desempenho adequado do servidor para a sua contrapartida ao salário que recebe da sociedade brasileira. Então, nós esperamos estabelecer essas métricas e podemos, portanto, a cada nova avaliação, esta média de desempenho sobe até que alcancemos a excelência no serviço público. Acho fundamental essa motivação do servidor público, porque temos servidores que são muito dedicados, vocacionados, aqueles que a gente chama que carregam o piano, e precisamos que todos os demais se inspirem nesses e possam ser servidores que produzam o máximo de qualidade e de serviço com a remuneração que está estabelecida. E fortalecer as ações de promoção e prevenção à saúde, porque esse é o investimento mais barato que podemos fazer. Obesidade. Obesidade, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo custam muito caro para o sistema de saúde e são doenças do comportamento de risco. Na sua maioria, são do comportamento das pessoas e, portanto, chamo de doenças autoadquiridas. E elas custam muito caro porque provocam depois hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e que custam muito caro para o sistema. 50% da população brasileira está com sobrepeso e nós precisamos, então, atuar, presidente, para colocar a nossa população com saúde. Né? Se cada um cuida da sua saúde, teremos, evidentemente, mais recursos para aqueles que adoecem por algum fator excepcional. E também precisamos investir, portanto, na prevenção. Estou estabelecendo um protocolo de alimentação saudável no Ministério e espero estender a todo o governo para que toda refeição paga com recursos públicos esteja no protocolo de alimentação saudável, para que nós não alimentemos o próprio governo, né, as pessoas a poder ter que procurar depois o sistema de saúde. O orçamento da saúde, né, evolui muito, portanto, aqueles que se preocupam com a DRU ou com a PEC da limitação dos gastos públicos, essa é uma demonstração de que há um investimento de saúde muito elevado e sempre crescente, apesar de que a DRU existe há muitos anos, mas nunca prejudicou o aumento dos recursos para a saúde. Então, da esfera federal, são 100 bilhões por ano, da esfera dos municípios, 70 bilhões, e os estados, 60 bilhões por ano. Portanto, é um grande investimento que fazemos na saúde dos brasileiros, e com a informatização, eu tenho certeza que vamos eliminar a duplicação de atendimentos, de procedimentos, de exames, que 50% dos exames laboratoriais não são retirados pelos interessados, 80% dão resultado normal. Portanto, é possível, sim, otimizar os recursos de saúde e garantir uma melhor resolutividade na atenção básica. Né? Nós temos um orçamento maior esse ano, conseguimos recuperar um contingenciamento de 5 bilhões e meio, que estava sob nosso orçamento da saúde, que já foi liberado, né? E aí estão as condições de aplicação do orçamento da saúde. Esses 5 bilhões foram liberados, ainda estão contingenciados 4 bilhões e 200, dos quais 2 nós não precisamos contingenciar, porque estão em rúbrica que não será aplicada, mas 32% do contingenciamento, portanto, 2 bilhões e 200, são em emendas parlamentares, e eu tenho insistido com o governo, estamos pagando todas as emendas de 2014 e 2015, e eu considero que é obrigação do governo pagar este ano as emendas de 2016. Elas estão empenhadas, mas isso, evidentemente, decorre de uma negociação com a equipe econômica e que eu gostaria, novamente, de pedir o apoio aos senhores senadores e parlamentares para que nós possamos conseguir a liberação desses recursos dentro do ano, como determina o orçamento impositivo. A judicialização é um grande problema que nós temos na saúde hoje. São, entre estados, municípios e União, 5 bilhões por ano de recursos que crescem exponencialmente, como vocês estão vendo, e isso desorganiza qualquer orçamento. Não há planejamento, não há orçamento que se sustente com uma interferência permanente de decisões que precisam ser cumpridas e que não estavam planejadas. Então, nós temos um grupo no Conselho Nacional de Justiça, coordenado pelo desembargador Arnaldo Rossepian, que tem feito uma interlocução conosco, estará na próxima reunião da Comissão Tripartite da Saúde, e nós vamos, então, tentar estruturar com ele um modelo mais adequado de cumprimento de decisões judiciais que devam vir completas, né, decidindo de onde se tira o recurso, de qual rubrica orçamentária deve sair o recurso que está sendo determinado que se gaste em outra finalidade, para facilitar para o gestor, que tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né, que determine procedimentos que são determinados, que sejam decisões completas para facilitar a sua implementação pelo gestor. E há sugestões, como em Santa Catarina, que nós tivemos lá, senador Dário, para uma vara única de saúde em cada estado, uma vara especializada. Como nós temos a justiça eletrônica hoje, os procedimentos são enviados pela internet, a gente teria uma vara especializada em cada estado só para decidir sobre saúde, porque aí teríamos a clareza de quem está decidindo sobre o volume das interferências que são feitas no orçamento e no planejamento das ações de saúde, né? Porque com este volume de judicialização, nós estamos simplesmente eliminando todo o planejamento que é feito em discussões com os conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais, é feito toda uma discussão de prioridades e que é totalmente desestruturada pela necessidade de atendimento das decisões judiciais, né? Então, nós estamos incorporando os medicamentos que são objeto do maior volume de judicialização, com muita vantagem no preço unitário. Quando nós incorporamos, nós conseguimos comprar muito mais barato do que o judicializado, mas também com um volume muito maior de compra. Então, os gastos realmente aumentam quando a gente incorpora esses medicamentos na nossa relação nacional de medicamentos. Temos também uma solicitação dos estados para que os preços praticados pelo Ministério sejam também estendidos aos estados, e vamos negociar com os fornecedores para que preços praticados por laboratórios com o Ministério da Saúde sejam os mesmos quando há judicialização ou compra pelos estados, que sejam comprados pelo mesmo preço, porque os estados têm pago muito mais caro do que paga o Ministério da Saúde, porque compram em menor escala para o atendimento dessas decisões. Então, essa é a questão das decisões. Aí está o juiz Arnaldo Rossepian e outros membros do Poder Judiciário que conosco estão trabalhando nesta questão da judicialização. Promoção da alimentação saudável, nós temos um protocolo de redução de sódio com a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, que fizemos prestação de contas na semana passada, e mostramos que foram retiradas 14 toneladas de sódio dos alimentos. Ainda a maior parte do sódio e do açúcar, sal e açúcar, são adicionados pelos próprios consumidores, né? É o açucareiro e o saleiro em casa, né? Então, nós temos que educar a população para a redução do sódio. Pretendemos fazer isso nesse protocolo de alimentação saudável, que vai até a merenda escolar, e a orientação das professoras, para que nós possamos levar o bom hábito alimentar para dentro das casas, através das crianças que aprenderão com a merenda escolar o que é um hábito saudável de alimentação. E apenas uma das situações que eu já levantei são das UPAs. Ainda faltam as ambulâncias, faltam as unidades básicas de saúde e os equipamentos que estão comprados e ainda não disponíveis para o serviço da população. Porque temos dificuldade no levantamento dessas informações. Como já disse, não temos o sistema nosso todo informatizado. Então, estou levantando tudo isso para nós tomarmos uma medida de emergência e fazermos com que os investimentos já iniciados comecem, de fato, produzir serviços e contrapartida à população. Então, são 72 UPAs concluídas sem funcionamento. Estão prontas sem funcionamento. 66 concluídas, equipadas e sem funcionamento. 357 UPAs estão em execução, 72 com obras não iniciadas. O parecer do TCU é para o cancelamento, porque perderam o prazo para o início da obra. 64 estão em funcionamento sem o custeio do Ministério da Saúde. E 397 UPAs estão funcionando como deveriam, com a devida contrapartida do Ministério da Saúde. Portanto, vocês veem que é um grande desafio para que nós possamos concluir esse trabalho, e vários prefeitos já estão pedindo a requalificação da UPA para que ela funcione de uma forma diferenciada da forma como elas foram concebidas inicialmente. Porque cada município tem a sua característica, tem maior ou menor a ocorrência de pessoas de municípios do entorno, e impactam de forma diferenciada o financiamento pelo município sede da UPA para sustentar todo esse custo. Então, aí estão. Essa é a situação das UPAs, e eu brevemente, bom, senadora, brevemente farei em outras audiências públicas a apresentação das UBSs, né, das ambulâncias e também dos equipamentos que estão sem a devida utilização ainda, ou porque não há a situação da da instalação elétrica do prédio não permite, não suporta a carga daquele equipamento, ou porque não há mão de obra qualificada. E, como os senhores sabem, muitas dessas UPAs não funcionarão como UPAs, porque foram alocadas em municípios que não têm capacidade de contrapartida para funcioná-las, e muitas UBSs que foram também, estão prontas, estarão prontas, também os municípios estão no limite prudencial, não têm mais capacidade de contratar pessoas e, portanto, não poderão funcionar nesse sentido como unidades básicas de saúde. Então, essa era a apresentação que eu queria fazer. O nosso compromisso, como os senhores sabem, com o SUS é o de procurar estruturar da melhor maneira possível o atendimento, com as limitações orçamentárias que são impostas. O Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde de todos os brasileiros, dos que utilizam o SUS e dos que não utilizam, dos que têm saúde suplementar. A saúde suplementar colabora grandemente com o financiamento do sistema como um todo, compensa uma falta de financiamento, esse subfinanciamento, com os recursos pagos por pelos planos de saúde aos prestadores, especialmente as filantrópicas, e precisamos, evidentemente, que o sistema público possa também faturar para os convênios, porque esta proibição ela nos impede de nos ressarcir de uma justa cooperação de quem pode ter o seu plano e coopera com o plano para o financiamento do sistema público. Então, os hospitais de pequeno porte precisam poder receber dos municípios vizinhos uma cooperação financeira, que hoje é proibido, e também precisam poder faturar para os planos quando ele atende uma pessoa que tem plano de saúde. Então, esta mudança legislativa nós estamos preparando e vamos pedir o apoio dos senhores, porque nós precisamos nos conectar com o mundo real, precisamos entender as dificuldades que temos, precisamos criar um plano de saúde popular, com menos cobertura e com menos custo, porque vai incluir muito mais pessoas no processo de melhora de qualidade do atendimento de saúde, e isso vai permitir que nós equilibremos, então, com a participação dos que podem contribuir, o atendimento daqueles que precisam efetivamente do SUS, atendimento gratuito que nós temos garantido na medida do limite do financiamento público que está limitado aos orçamentos dos estados, municípios e da União. Então, essa era a minha apresentação inicial. Estou à disposição dos senhores para perguntas.
Eu agradeço.